Câmara é notícia.
Bom dia, hoje é quinta-feira, 18 de setembro de 2025. Começa agora o jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Deputados aprovam o regime de urgência para projeto que anistia acusados de envolvimento em manifestações políticas. Câmara aprova a autorização do plenário em votação secreta para prisão ou processo criminal contra deputados e senadores. Congresso aprova a medida provisória que prevê gratuidade e descontos na conta de luz de famílias de baixa renda. E acompanhe o quarto capítulo da reportagem especial sobre a organização da COP30 em Belém do Pará. Câmara aprova regime de urgência para projeto que anistia acusados de envolvimento em manifestações políticas ocorridas desde as eleições, inclusive as de 8 de janeiro de 2023. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
Em uma sessão marcada por muita discussão entre deputados do governo e da oposição, a Câmara dos Deputados aprovou regime de urgência para projeto que anistia todas as pessoas que participaram de manifestações com motivação política ou eleitoral entre 22 de outubro de 2022, data das últimas eleições, e o dia em que a lei entrar em vigor. O período abrange os atos de 8 de janeiro de 2023, quando as sedes dos três poderes foram depredadas em Brasília, ataque considerado uma tentativa de golpe de Estado pela Procuradoria-Geral da República e o Supremo Tribunal Federal. A proposta apresentada em 2023 pelo deputado Marcelo Crivella, do Republicanos, do Rio de Janeiro, também anistia quem apoiou com contribuições, doações ou serviços publicações em redes sociais e plataformas de internet. O regime de urgência permite que o projeto seja votado diretamente no plenário da Câmara, sem passar pelas comissões permanentes da Casa, mas a urgência não garante que o texto a ser votado será o proposto originalmente por Marcelo Crivella. O presidente da Câmara, Hugo Mota, vai nomear um relator que poderá apresentar outra versão do projeto. Ao pautar a votação do regime de urgência, Hugo Mota disse que o objetivo é construir com o futuro relator texto que contribua para a pacificação do país.
O trabalho desta presidência, em o requerimento sendo aprovado, será construir com o futuro relator, repito, se aprovado o requerimento, será construir com o futuro relator um trabalho que traga para o país a pacificação. Nós não temos compromisso com nenhuma pauta que traga ainda mais divergência, ainda mais polarização para o país.
Desde o início do ano, a anistia para os acusados de crimes contra o Estado Democrático de Direito tem sido cobrada por deputados da oposição, que chegaram a ocupar a mesa diretora do plenário como maneira de pressionar pela votação da proposta. Deputados de partidos como o PL e o Novo têm cobrado anistia não só para os presos acusados de envolvimento direto no ataque às sedes dos três poderes, mas também para as pessoas acusadas pelo Ministério Público de liderar um movimento golpista, como o ex-presidente Jair Bolsonaro, ex-ministros e ex-comandantes militares. O líder da oposição, deputado Zuco, do PL do Rio Grande do Sul, disse que a anistia vai fazer justiça aos acusados pelo 8 de janeiro. O líder do PL, deputado Sóstenes Cavalcante, do PL do Rio de Janeiro, também falou da anistia como maneira de pacificar o país.
Nós, através do diálogo, vamos avançar para anistiar os presos políticos do 8 de janeiro. Nós vamos aqui dar um resultado enorme para mostrar ao Brasil que o Brasil vai caminhar rumo à pacificação.
O regime de urgência foi criticado pelos partidos aliados ao governo. Para o deputado Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, líder do PT, a anistia vai dar margem para que movimentos golpistas ocorram novamente. O deputado Isnaldo Bulhões Júnior, do MDB de Alagoas, líder do MDB, defendeu a proposta que reduz as penas dos condenados e não a anistia. O deputado pastor Henrique Vieira, do PSOL do Rio de Janeiro, diz que a anistia não é uma maneira de pacificar o país.
Não existe pacificação através de anistia para golpistas e falar em condições humanitárias chega a ser bizarro. Todos os dias, a juventude preta, favelada e periférica é massacrada nesse país. Nunca se fala em condições humanitárias. Bolsonaro, aquele que zomba das mulheres, dos negros, dos pobres, dos trabalhadores, ele está em prisão domiciliar, senhor presidente. E o senhor vem falar em condições humanitárias.
O projeto que ganhou o regime de urgência descarta a anistia para crimes como terrorismo, lesão corporal, danos a obras de arte ou de valor histórico, incêndio e explosão. Também não contempla financiamentos acima de R$ 40 mil para esses atos. mas abrange multas aplicadas pela Justiça Eleitoral. Ainda não há data para votação no plenário da Câmara do projeto que anistia as pessoas que participaram de manifestações com motivação política ou eleitoral desde as últimas eleições. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Câmara aprova no último dia do prazo medida provisória que prevê gratuidade e descontos na conta de luz de famílias de baixa renda. O repórter Marcelo Larcher tem os detalhes.
O plenário da Câmara aprovou medida provisória que zera a conta de luz para famílias inscritas no Cadastro Único de Benefícios Sociais do Governo Federal, o CadÚnico, e que tenham renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa. A gratuidade vai valer para quem consome mensalmente até 80 kWh. A medida também beneficia famílias indígenas e quilombolas inscritas no CadÚnico, que só terão que pagar a tarifa do consumo que ultrapassar 80 kW por hora mensais. O desconto será custeado pela Conta de Desenvolvimento Energético, a CDE, um fundo formado pela contribuição de todos os consumidores cobrado na conta de luz. A MP prevê isenção na parcela de conta de luz relativa à CDE para os consumidores inscritos no CadÚnico, que consomem até 120 kW por hora mensais. Para se ter uma ideia do que esse consumo significa, a maioria das geladeiras novas existentes no mercado tem uma média de consumo mensal de 50 kW por hora. De acordo com o governo, a gratuidade e a redução na conta de luz vão beneficiar mais de 15 milhões de famílias. A Câmara dos Deputados votou a medida provisória no último dia do prazo e enviou o texto para análise do Senado antes que ela perdesse a validade. Para isso, foi feito um acordo que envolveu a retirada de parte do texto. Esses trechos serão incluídos em outra medida provisória. Um dos pontos que serão tratados nessa MP está a permissão para que todos os consumidores, inclusive os residenciais, escolham os fornecedores de energia. Outro trecho acaba com novos descontos nas tarifas de transmissão para os consumidores que produzem energia solar e vendem o excedente. A medida provisória foi aprovada com críticas de partidos da oposição. Para o deputado Sóstenes Cavalcante, do PL do Rio de Janeiro, a MP tem objetivos eleitorais e fere o ajuste fiscal.
O governo não se esforça em nada para reduzir despesas para o ajuste das contas públicas. Aí agora vem com a medida provisória populista, eleitoreira, e acha que nós vamos colocar a chancela do maior partido de oposição a essa medida eleitoreira? Aí agora querem cobrar da classe média para pagar energia mais cara em nome de ajudar os mais pobres.
Deputados da bancada do governo defenderam a proposta como medida de justiça social. Foi o que disse o deputado Carlos Aratini, do PT de São Paulo.
Isso é uma verdadeira política social. Isso é um verdadeiro benefício para o povo brasileiro. Porque agora, além de ter a sua ligação de luz nos lugares mais longínquos do país, as pessoas também poderão ter uma conta mais barata e muitas vezes zerada essa conta.
Depois de aprovado pela Câmara, a medida provisória que estabelece gratuidade e desconto na conta de luz para famílias inscritas no CadÚnico foi aprovada também pelo Senado e encaminhada para sanção presidencial, ou seja, já pode virar lei. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
A Câmara concluiu a votação de proposta que exige autorização da maioria do plenário em votação secreta para prisão ou processo criminal contra deputados e senadores. Reportagem de Antônio Vital.
Deputados e deputadas concluíram a aprovação da proposta de emenda à Constituição, ou PEC, que exige autorização da Câmara e do Senado em votação secreta para que parlamentares sejam presos ou processados criminalmente. De acordo com a proposta, deputados e senadores só poderão ser presos em flagrante por crimes inafiançáveis, como racismo, tortura, tráfico de drogas, terrorismo, crimes hediondos e ação armada contra o Estado de Direito. Mesmo nesses casos, será preciso o referendo da maioria do plenário, em um prazo de 24 horas, para que a prisão seja mantida. E quando o pedido de prisão for relativo a outros crimes, o prazo para a votação do plenário será de 90 dias, o que vai valer também para pedidos de abertura de processo criminal. A proposta foi aprovada em dois turnos, depois de muita discussão sobre o trecho que falava da votação secreta para avaliação de prisão e processo de parlamentares. A pedido do Novo, foi votada em separado uma emenda na madrugada de terça para quarta, para retirada desse ponto do texto. Não foi alcançado o mínimo de 308 votos para que a votação secreta permanecesse na PEC. Mas em nova sessão, na tarde de quarta-feira, a votação secreta voltou à proposta, depois que o relator, deputado Cláudio Cajado, do PP da Bahia, apresentou um texto alternativo, chamado de emenda aglutinativa no jargão legislativo. A alternativa foi questionada por deputados de vários partidos, como o PSOL, Novo, PSB e PT. Para a deputada Thalíria Petroni, do PSOL do Rio de Janeiro, o relator não poderia incluir na emenda trecho que tinha sido excluído depois da votação do destaque.
Isso não está previsto previsto no regimento. O que os senhores querem? Que deputado que porventura dirigiu, bebeu e matou alguém, que bateu na mulher, deputado corrupto, envolvido em escândalo de emenda parlamentar, orçamento secreto, deputado que promove crime de ódio, deputado que defende golpe de Estado, só seja investigado, só seja processado criminalmente com autorização dessa casa. Mas não é só isso, com um voto secreto.
O relator defendeu a retomada da previsão de votação secreta no texto aprovado pelo plenário. Ele disse que a retirada da medida não refletia a vontade da maioria dos deputados. Para Cláudio Cajado, a votação secreta para decidir sobre licença para prisão ou processo criminal contra parlamentar é uma garantia de exercício do mandato.
É regimental, existe precedência, não uma, mas diversas. É uma questão interna corporis, onde nós podemos deliberar. E a votação de ontem não espelhou o amplo posicionamento do plenário da casa. Votação transcorreu após a meia-noite. Muitos dos deputados, inclusive, me procuraram dizendo que estavam dormindo. Nós aqui não estamos votando imunidade. Não estamos votando prerrogativas que não sejam lícitas, decentes.
A proposta original apresentada pelo deputado Celso Sabino, do União do Pará, foi alterada por Cláudio Cajado, que resgatou o texto aprovado pela Constituição de 1988, que marcou o fim do regime militar. Só em 2001, por meio de outra emenda constitucional, o voto para autorização de prisão ou processo criminal contra parlamentar passou a ser aberto. Deputados de diversos partidos disseram que a medida é necessária para evitar o que classificaram como abusos do Supremo Tribunal Federal contra as prerrogativas parlamentares. Foi o que disse o deputado Gilvan da Federal, do PL do Espírito Santo.
Eu tenho mais 3 processos no STF por algo que eu falei. Ou seja, a esquerda está dizendo que é para privilégios para deputado. Não, aqui nós estamos exigindo o artigo 53. Deputados e senadores são invioláveis civil e criminalmente por suas opiniões. E eu estou indo agora depor na Polícia Federal por algo que eu falei aqui no Congresso Nacional.
A PEC mantém o foro para processos criminais contra deputados e senadores no Supremo Tribunal Federal e acrescenta a essa lista os presidentes de partidos políticos com representação no Congresso. A proposta também dividiu a bancada da oposição. A deputada Adriana Ventura, do Novo, de São Paulo, criticou a extensão do foro privilegiado para presidentes de partidos e a votação secreta.
Fazer uma ampliação do foro privilegiado, ao invés do fim do foro privilegiado, que é o que a gente sempre defendeu, não dá para compactuar com isso. Colocar presidente de partido dentro de um foro privilegiado vai na contramão de tudo que a gente quer. E votação secreta, a gente acha que é inconcebível.
A PEC que exige autorização da Câmara e do Senado em votação secreta para que parlamentares sejam processados criminalmente ou presos, seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
CPMI decide convocar pessoas ligadas ao Careca do INSS para depor. A repórter Maria Neves acompanhou a reunião em que foram decididos os requerimentos.
A Comissão Parlamentar de Inquérito, que investiga fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, aprovou a convocação de 6 pessoas para prestar depoimentos como testemunhas no colegiado. Entre os convocados estão a esposa de Antônio Carlos Camilo, conhecido como Careca do INSS, Tânia Carvalho dos Santos, e o filho dele, Romeu Carvalho Antunes. Os dois são sócios de Antônio Camilo em algumas empresas acusadas de envolvimento no esquema de descontos ilegais de aposentados e pensionistas. Os parlamentares decidiram realizar uma sessão para votar a convocação das testemunhas depois que Antônio Carlos Camilo se recusou a comparecer à comissão de inquérito na segunda-feira. O relator do processo sobre as fraudes no INSS no Supremo Tribunal Federal, ministro André Mendonça, decidiu que a vinda do investigado à CPI seria facultativa. A decisão do ministro foi bastante criticada pelos parlamentares. O presidente senador Carlos Viana, do Podemos Mineiro, por exemplo, disse ter estranhado o posicionamento de André Mendonça, uma vez que o Supremo já decidiu de forma contrária em outras CPIs. Na opinião do senador, a decisão configurou desrespeito ao parlamento.
A Constituição já garante às pessoas o direito de ficarem caladas aqui. Nós temos uma lei que regulamenta a CPI. CPMIs. Quando o Supremo não tiver uma decisão clara sobre determinado assunto, não cabe ao Supremo legislar, cabe ao Supremo devolver ao Parlamento um questionamento. E deveríamos ter sido questionados sobre isso.
Já o deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, disse considerar realmente estranho o fato de André Mendonça ter negado a prisão do advogado Nelson Williams depois de acolher o pedido de prisão preventiva de Antônio Carlos Camilo e de Maurício Camisotti. Camisotti é acusado de ser o articulador do esquema criminoso no INSS.
A Polícia Federal representou pela prisão preventiva do investigado em razão dos riscos de obstrução da investigação e continuidade delitiva. Permanecem atuais e graves os fundamentos para custódia cautelar diante da magnitude da organização criminosa e do prejuízo bilionário causado a milhões de segurados do INSS. A Polícia Federal provou que do que vinha do Careca ia para o Camisotti, do Camisotti para esse advogado e desse advogado uma lavagem de dinheiro. Os motivos para solicitar a prisão preventiva, nós solicitarmos uma revisão disso ao ministro André Mendonça, me parece claro.
Rogério Correia adiantou que irá apresentar um requerimento pedindo ao Supremo que revise a decisão de André Mendonça sobre a prisão de Nelson Williams. A proposta deve ser votada na reunião de quinta-feira. Além da esposa e do filho, também serão convocados a prestar depoimentos dois sócios de Antônio Camilo, Milton Salvador de Almeida Júnior e Rubens Oliveira Costa. Ainda terão de comparecer à CPI o advogado Nelson Williams Fratoni Rodrigues, acusado de lavar dinheiro desviado de aposentados e pensionistas para o grupo, e Cecília Montalvão Queiroz, esposa de Maurício Camisotti. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
A COP30, Conferência da ONU sobre Mudança do Clima, vai acontecer de 10 a 21 de novembro em Belém. É grande a preocupação com a infraestrutura e a logística. As cifras divulgadas pelos governos federal, estadual e a prefeitura para os investimentos em preparativos são bilionárias. Acompanhe as informações sobre o encontro nesse quarto capítulo da reportagem especial de José Carlos Oliveira.
Reportagem especial.
Belém vai ferver de gente em novembro durante a Conferência da ONU sobre Mudança do Clima e importantes eventos paralelos. Por isso, é grande a preocupação com a infraestrutura e a logística. Eu sou José Carlos Oliveira e mostro neste capítulo da reportagem especial sobre a COP30 que providências estão sendo tomadas. A COP30 deve atrair cerca de 40 mil pessoas para a capital paraense entre os dias 10 e 21 de novembro. Um pouquinho antes, de 12 a 16, são esperadas cerca de 15 mil pessoas de 700 organizações socioambientais do mundo inteiro na Cúpula dos Povos.
Fico bem na foto, nas entrevistas e na reportagem.
No meio do Pichu, no meio do Pichu.
O governo intensificou os preparativos para esses mega eventos internacionais em março de 2024 por meio da criação da Secretaria Extraordinária para a COP30, ligada à Casa Civil da Presidência da República. Cabe à CECOP articular as ações de vários ministérios com órgãos do governo do Pará e da Prefeitura de Belém. Walter Correia da Silva está à frente dessa secretaria, que também tem a missão de deixar legados concretos para a população paraense.
O governo do Pará, junto com o governo federal, está investindo em torno de 4 bilhões de reais em obras estruturantes, principalmente nas áreas de rios, de córregos, de saneamento básico, fundamentalmente, que vai ficar de legado, que atinge diretamente ou indiretamente mais de 800 mil pessoas.
O centro que vai abrigar os principais eventos da COP30, por exemplo, está sendo construído com cerca de R$1 bilhão de compensação ambiental da mineradora Vale.
Está previsto na montagem dessas estruturas num local chamado Parque da Cidade, que é um antigo aeródromo que o governo federal cedeu para o governo do estado. É uma área de 500 mil metros quadrados, onde teremos tanto a Zona Azul, a área da ONU, a Green Zone, a área verde, onde vão ter os pavilhões de empresas, pavilhões da sociedade civil.
O secretário garantiu que há transparência em todos os contratos e acompanhamento das ações por parte da Controladoria Geral da União e do Tribunal de Contas da União. O planejamento e a gestão de logística acontecem em colaboração com a Organização de Estados Ibero-Americanos, a mesma que auxiliou o Brasil na organização das cúpulas do G20 e do BRICS. Os problemas de hospedagem em Belém têm dado o que falar. Em vários momentos, quem tentou reservar hotéis ou residências temporárias se deparou com diárias de valores exorbitantes. Em entrevista à agência pública, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, comparou a situação a crime de extorsão.
Geralmente, quando você tem uma COP, tem um aumento de dobrar o valor das diárias, no máximo triplicar. Agora, no caso de Belém, tem situações que é 15 vezes mais. Aí é o absurdo dos absurdos. Isso passa a ser uma espécie de extorsão.
Em audiência na Câmara dos Deputados, o presidente da COP30, embaixador André Correia do Lago, admitiu os problemas de hospedagem, mas descartou qualquer possibilidade de mudança de sede.
Sim, vai ser em Belém. O plano B é Belém. E há vários motivos, porque a decisão de fazer em Belém é de um simbolismo muito grande com uma cidade que representa a realidade da esmagadora maioria do mundo. Nós queremos mostrar os desafios que ainda temos pela frente. Belém teve uma série de investimentos que estão assegurando que a população de Belém vai ter um legado extremamente positivo, inclusive em infraestrutura.
Órgãos de defesa do consumidor, Procuradoria do Pará e vários setores públicos estão envolvidos na busca de soluções. Por causa dos custos elevados, a Áustria, um país rico, desistiu de enviar seu presidente à COP30 e será representada pelo ministro de Meio Ambiente. Haverá acomodações com preços mais acessíveis para os países insulares e menos desenvolvidos. O secretário extraordinário da COP, Walter Correia da Silva, avalia que haverá cerca de 55 mil leitos disponíveis, 25 mil na modalidade de aluguel de curto prazo, do tipo Airbnb, 14 mil em hotéis, 5 mil em navios e quase 11 mil em adaptação de instalações das Forças Armadas, escolas e outras desse tipo. Três novos hotéis foram construídos e, segundo Walter da Silva, haverá acomodação para todos os públicos e atenção especial para os povos tradicionais.
Desde os públicos mais exigentes, como chefe de Estado, ministros, etc., até a população, a sociedade que deseja uma acomodação mais simples e, consequentemente, mais barata, mais em conta. E até também estamos já em negociação bastante avançada com os povos originários para poder acomodá-los todos também.
Outra fonte de preocupação internacional, a segurança das delegações será garantida por meio de operação integrada entre Forças Armadas, Polícia Federal, Polícia Estadual e Guardas de Belém. O Walter detalha pra gente.
Estamos preparados para dar toda a segurança, tanto aérea, quanto a segurança marítima, segurança territorial e mesmo a segurança cibernética, que é sempre um problema, é sempre um alvo de ataque quando tem grandes eventos no país.
O SUS, Sistema Único de Saúde, será valorizado no atendimento de urgências.
Os participantes terão acesso gratuito a esse sistema que o mundo já conhece bastante, mas está aprendendo a conhecer um pouco mais profundamente, que é o nosso SUS, é um dos maiores sistemas de saúde do planeta. Como todos sabemos, Belém possui uma ampla rede, também privada de saúde, caso seja necessário. E recomendamos dois tipos de vacinas, uma para febre amarela e outra para o sarampo.
Para alimentação dos participantes da COP30, Walter Correia da Silva prevê rígido protocolo de segurança alimentar, com cardápios que respeitem diferentes dietas e tradições. Haverá prioridade para produtos locais, da estação e com baixa pegada de carbono. 30% dos alimentos serão provenientes da agricultura familiar e da agroecologia. Haverá mecanismos oficiais para a compensação voluntária de carbono.
Isso é um compromisso com a organização da ONU. Será um evento neutro em carbono. Todas as emissões geradas serão cuidadosamente calculadas, reduzidas sempre que possível e de forma transparente, reafirmando o compromisso com a ação climática global. A metodologia de cálculo adotada será o protocolo GHG, um padrão reconhecido internacionalmente.
Por fim, Walter fala sobre os esforços do governo brasileiro para aumentar a oferta de voos até a capital paraense.
O aeroporto, que a gente tem feito um trabalho bastante intenso, já previsto obras de ampliação e de de reforma que nós fizemos foi estreitar o tempo, que ia até meados de 2026, até outubro desse ano. E o número de voos internacionais, nós estamos em negociação para poder ampliar o número de outras cidades, de outros países, direto para Belém. Mas, de qualquer maneira, nós temos as várias opções de conexão aqui no Brasil, conexões internacionais, tanto no Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador, Manaus, Recife, Guarulhos, Fortaleza, Brasília, Belo Horizonte e Campinas. Todas elas em conexão direto para Belém.
Essa reportagem integra uma série de 5 capítulos sobre a COP30. A edição é de Cláudio Ferreira, trabalhos técnicos de Indalécio Vanderlei. Eu sou José Carlos Oliveira e te convido a acompanhar os outros episódios. Todo esse material está disponível também na página da Rádio Câmara na internet, no endereço radio.câmara.leg.br.
Reportagem especial.
Termina aqui o Câmara é Notícia. Apresentação Paulo Triolo. Trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens Glaucio Branquinho, edição de Marcelo Larcher e Ana Raquel Macedo. Diretora da Rádio Câmara, Verônica Lima. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Cláudio Araújo. Secretário de Comunicação, deputado Marx Beltrão. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Guilherme Uchoa. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail, radio@câmara.leg.br, ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara, pelo número 619-9978-9080.
Câmara é notícia.